DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sétimo episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Afinal, os direitos humanos não são para todos? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esta é a proclamação fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E cada um, sem exceção, pode usar a declaração para ter acesso a todos os direitos e liberdades que proclama. É o que é enunciado nos artigos 1 e 2, que servem de base aos restantes artigos. No artigo 25 é referido que todos têm direito a um nível de vida que seja suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar necessários, o que inclui a alimentação. No entanto, em todo o mundo, sobretudo em África, a fome é um problema permanente, particularmente em áreas atingidas pela seca, tal como na Etiópia, onde Richard Emanuel investigou o tema. Uma mulher jovem com cerca de 30 anos embala um bebê embrulhado num cobertor. É difícil ignorar esta jovem mãe visivelmente maltratada pela vida. O seu nome é Sirgu Taria. Está sentada num banco da cafetaria da Aliança Etíope Francesa em Addis Abeba, a descansar, e admite que a sua vida não é fácil.
Não vou negar que é sempre difícil no final do mês quando se tem um filho. Eu trabalho, dou aulas particulares, uso os meus conhecimentos de francês, mas o custo de vida subiu e é um pouco mais difícil.
A sociedade civil está a fazer o que pode perante esta miséria. O Conselho de Direitos Humanos existe para garantir que os direitos humanos sejam respeitados, especialmente o artigo 25º da Declaração das Nações Unidas, que afirma que todos têm direito à alimentação. O Conselho de Direitos Humanos é uma organização não-governamental local com base em Addis Abeba. Quando os cidadãos estão em risco de fome por causa das secas cíclicas que a Etiópia enfrenta frequentemente, a organização só pode desempenhar um papel limitado. Segundo o líder desta ONG, Nedal Kachomola, isso deve-se à falta de fundos, mas também porque os cidadãos não estão cientes dos seus direitos.
Da nossa parte, no entanto, e considerando os nossos limitados meios, os poucos sócios que temos espalhados por regiões onde há seca mandam-nos relatórios a dizer que os seus direitos estão a ser violados. Encaminhámo-los para as instituições em causa, mas muitos não conhecem os seus direitos e os que conhecem nem sempre nos contam a sua situação. Isso significa que temos um quadro incompleto do alcance da crise. Mesmo que a população conheça o direito à alimentação, o direito de ser protegido da seca, isso não significa que este é exigido, quer passando por nós, quer recorrendo diretamente às autoridades. Isso deve-se principalmente aos baixos níveis de educação. Isto mostra que os meios são limitados de todos os lados, mas é claro que não significa que o problema não exista.
A Etiópia é frequentemente atingida por crises alimentares. Houve uma grande fome na década de 70 e outra que durou de 1982 a 1984, após a pior seca de sempre no país. Houve centenas de milhares de vítimas. Fala-se em fome quando a população de uma zona geográfica não tem comida. Chega-se ao estado de desnutrição quando as pessoas têm menos de 1.200 calorias por dia, sendo a média normal de 2.400 calorias por dia. Se este estado for prolongado, pode até terminar em morte. O Corno de África é regularmente sujeito a crises alimentares graves. Na Etiópia, milhões de pessoas precisam de ajuda. Autoridades locais e organizações não-governamentais unem-se para distribuir alimentos nas regiões mais afetadas pela crise alimentar, mas isso só trata os sintomas e não a doença. Uma das causas é a superpopulação. A taxa de natalidade média na Etiópia é de 6 filhos por mulher. Isso é demasiado em tempos de crise. Estamos no centro da capital etíope, Addis Abeba. Há muitos destinos nesta cidade com milhões de habitantes. O centro económico e administrativo do país atrai pessoas das províncias que estão à procura de perspectivas de trabalho. O consenso que existe é que há pobreza extrema nas ruas de Addis Abeba.
Vim da região central de Gondar há quase 4 anos. Conheço pessoas idosas que não têm filhos, que não podem trabalhar e que vivem nas ruas. Tentam reunir-se à volta das igrejas. Os que são demasiado fracos morrem no caminho e os que conseguem lá chegar começam a mendigar.
Sim, há jovens e velhos, educados ou não, que se sentam no chão. Já os vi. Alguns deles vagueiam pelas ruas e estendem as mãos às pessoas que passam para pedir.
De acordo com estas duas jovens mulheres, parece que há cada vez mais pessoas carentes nas ruas. Mas será por causa da crise alimentar? Não é esse o caso em todas as grandes cidades do mundo, incluindo em África? Rebeca Iaiob é uma jovem jornalista que tem uma opinião diferente.
Eu viajo muito. Há um mês atrás estive no Níger, na Nigéria, e depois no Burkina Faso. E eu diria que a pobreza por lá não é tão extrema. Também vou muitas vezes ao Djibouti, e lá não há tanta pobreza. Mas em comparação com todos esses países, não posso dizer que haja muitos mendigos aqui. Claro que é verdade que há pessoas que financeiramente não estão muito bem, mas a maioria tem família. Acho que a maioria das pessoas na Etiópia tem o que comer.
Nos muitos mercados de Addis Abeba, o comércio continua. Apesar dos preços terem mais do que duplicado nos últimos 5 anos, as pessoas não podem deixar de comer injeras. Estas panquecas são feitas com teff, que é semelhante ao painço e que constitui a principal fonte de proteínas para os etíopes. Atualmente, 50 kg de teff, que para uma família de 3 pessoas dão para 3 meses, custam 1.400 birres, cerca de 63 euros. É quanto ganha por mês um funcionário público. Segundo os números mais recentes do Banco Mundial, 40% da população etíope vive abaixo da linha da pobreza, o que equivale a mais de 30 milhões de pessoas. Muitas delas passam fome quando há uma crise alimentar. É nessa altura que surge o Programa Alimentar Mundial, PAM, que está sempre ativo nesta região e não apenas quando há uma emergência, diz Judith Shula, que lidera a instituição na Etiópia.
A situação melhorou. Tivemos uma colheita bastante boa, uma colheita melhor. Ainda estamos a distribuir alimentos às pessoas atingidas, mas vimos os resultados dos testes que foram feitos após a colheita e o número de pessoas que precisam urgentemente de alimentos diminuiu de 4,5 para 3,2 milhões. É uma melhoria bastante grande. Damos comida a 2,4 milhões de pessoas no país e o resto fica por conta de organizações não-governamentais. Todas as regiões estão ainda a receber pacotes de comida de emergência, mas menos do que no ano passado.
As emergências são tratadas como é necessário, mas será que isso resolve o problema? Quando a seca atinge uma parte do mundo, milhões de pessoas são atingidas e isso afeta a opinião pública. Foi o que aconteceu em 1985, a última vez em que houve uma grande fome na Etiópia. O ativista e músico britânico Bob Geldof reuniu cantores de toda a Europa para ajudar a Etiópia. 2 meses mais tarde, um grupo de americanos imitou e gravou esta canção. Conseguiram 60 milhões de dólares para pessoas a morrerem de fome. Mas para além do sensacionalismo, estarão os políticos a fazer o suficiente para garantir que o direito à alimentação seja respeitado, tendo em conta que há tantas pessoas com dificuldades em fazer face às despesas? Certo é que parece um pouco fora de propósito falar sobre este direito aos que todos os dias se perguntam como será o dia de amanhã. Pelo menos é esta a impressão de Sirgut Aria.
Pode ser um pouco irónico. Não posso dizer que não temos quaisquer direitos, mas também não posso dizer o contrário. Sei que o país está em desenvolvimento e que o governo está a tentar ter tudo isso em consideração, mas ainda há muita coisa que é preciso fazer.
Entretanto, Sirgut tem de continuar a lutar pela sobrevivência do seu bebê. E é assim que termina este episódio de Learning by Ear, Aprender de Ouvido, da autoria de Richard Emanuel. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.te/aprenderdeouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear como podcast em www.dw.te/lbepodcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bonn, Alemanha. Até à próxima!